Reportagem Especial.
Há 30 anos, uma lei instituía a obrigatoriedade da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio de cotas. Em discussões que aconteceram na Câmara, especialistas apontaram como a questão pode deixar de ser apenas quantitativa e passar a ser também qualitativa. Acompanhe o segundo capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira.
Participantes dos debates sobre a lei de cotas para deficiente reconhecem os avanços conquistados nas últimas 3 décadas, mas ressaltam que ainda há muito a fazer. Segundo eles, as dificuldades para que pessoas com vários tipos de deficiência ingressem no mercado de trabalho aumentaram ainda mais com a pandemia do coronavírus, que provocou a interrupção de atividades, a demissão em massa e até o fechamento de empresas. As sugestões que surgiram nas audiências públicas realizadas na Câmara já pensam no pós-pandemia. Edna Alegro, da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, acha que todas as organizações deveriam ter vagas para pessoas com deficiência. A Pestalozzi é uma entidade reconhecida em todo o país pelo acolhimento a este público. Edna acrescenta que, além de acessibilidade arquitetônica, que é importante, é preciso uma mudança de atitude para que a pessoa com deficiência seja tratada com equidade.
É fundamental que todas as pessoas com deficiência também possam ter emprego digno e não subemprego, e não empregos onde elas vão ser apenas exploradas ou vão apenas fazer de conta que trabalham.
Edna pede que se troque o capacitismo pela capacitação. Capacitismo é a discriminação contra as pessoas com deficiência. No ambiente profissional, ela traz muitas vezes uma ideia preconcebida sobre as capacidades deste trabalhador, antes mesmo do primeiro contato. Sem uma entrevista ou avaliação prévias, já se presume que a pessoa não dará conta de certas atividades e quem poderia ser o futuro empregador acaba reduzindo o futuro empregado aos limites da sua deficiência. Rafael Giger, auditor fiscal do trabalho de Porto Alegre, mostra como a falta de incentivos pode prejudicar uma carreira. Deficiente visual, formado em engenharia de materiais, ele nunca conseguiu emprego na iniciativa privada.
Toda vez que eu buscava um portal de emprego, na entrevista eles viam só a minha deficiência e não as minhas capacidades. Então tive que prestar um concurso público, onde eu não tive que enfrentar um olhar capacitista, né, um olhar discriminador de um entrevistador, mas uma prova. E eu tenho hoje o privilégio justamente de estar na fiscalização do trabalho, fiscalizando cotas para pessoas com deficiência.
Edna Alegro, da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, salienta que uma pessoa que convive com pessoas com deficiência se torna uma pessoa melhor. A análise do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que comandou uma das audiências públicas sobre a lei de cotas, vai nessa mesma direção.
Conviver com um deficiente melhora o contexto de humanização e é bom, inclusive, para a empresa, que a faz mais digna.
Muitos participantes dos debates na Câmara ressaltaram como o acesso à tecnologia pode facilitar a adaptação das pessoas com deficiência aos diversos ambientes de trabalho. O professor de marketing Rodrigo Braga, que é do SENAC do Rio de Janeiro, é um dos que defende a eliminação das barreiras tecnológicas para essa parcela dos trabalhadores.
Quando você tem um leitor de tela, ou então quando você faz descrição das imagens, é importante que você coloque uma descrição daquela imagem para que todos possam ter acesso àquela informação, porque a navegação ela pode ser feita de formas diferentes. Pratique uma comunicação acessível. Precisamos evitar alguns códigos excessivos, caracteres especiais que mais atrapalham na leitura do que facilitam o acesso. Temos o teclado virtual, atalho para conteúdos. Precisamos pensar no todo e fazer com que o acesso seja igual para todos.
José Naum Chagas, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, lembra que a regulamentação do auxílio inclusão, um benefício para pessoas com deficiência moderada ou grave, pode ter impacto significativo no mercado de trabalho a partir de 2022. Segundo ele, o auxílio promove uma espécie de transição entre o recebimento do benefício da prestação continuada, o BPC, e o emprego formal. Iracema Ferreira, coordenadora nacional de Educação, Trabalho e Renda da Federação Nacional das APAES, que estão em cerca de 2.200 pontos do país, salienta que o trabalho representa realização de sonhos e qualidade de vida. Ela mostrou o depoimento de Marlene Mendes, de Goiânia, mãe do Lucas, que frequentou a APAE por 2 anos e passou por treinamento antes de ser encaminhado ao mercado de trabalho. Marlene conta o que representa o emprego na vida do filho.
Prioridade em tudo. É feliz, acorda já falando que tem que ir, chega na hora certa, foi destaque lá, como funcionário destaque do mês, e ele tem procurado fazer tudo da melhor maneira.
Rafael Giger se emociona ao relatar uma situação que encontrou em uma de suas primeiras experiências como auditor fiscal do trabalho. Vale a pena acompanhar o depoimento.
Essa empresa contratou um rapaz com 25 anos de idade, deficiente intelectual, e esse rapaz, ele também ele era corcunda. Tinha o corpo sempre prostrado para frente, e todo mundo ali na vizinhança conhecia aquele rapaz que tinha deficiência intelectual e era corcunda. Pois bem, ele começou a trabalhar. Em uma semana de trabalho, todo mundo ficou absolutamente surpreso ao ver que ele começou a andar ereto. E aos 25 anos de idade, a família, os vizinhos, a empresa, a comunidade, ficou perplexa ao se dar conta que aquela corcunda dele não era uma comorbidade da deficiência intelectual. Aquilo era manifestação no corpo dele da falta de autoestima, da falta de dignidade. Porque ele não compreendia tudo, mas uma coisa ele entendia. As pessoas saíam para trabalhar, ele ficava em casa. As pessoas traziam dinheiro para casa, ele dava custo. As pessoas tinham suas histórias, suas vivências no trabalho, e ele esperava as pessoas chegarem para contar suas histórias.
Os convidados dos debates que aconteceram na Câmara também indicaram outra ação que poderia valorizar a parcela da população com algum tipo de deficiência. É a reativação do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O representante do governo federal, José Naum Chagas, informou que o Conselho está passando por um processo eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No último capítulo da reportagem especial sobre a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, parlamentares e especialistas debatem como melhorar a qualificação profissional deste grupo da população.
Reportagem especial.